Muito boa tarde a todos, saúdo e cumprimento a todos os presentes, né? Iniciando, é claro, pelos eminentes membros integrantes deste órgão colegiado, meus eminentes pares, julgadores, embargador Sérgio Gama, doutora Raquel, doutor Júlio, doutor Elimar, doutor Márcio, doutor Zé Eduardo, doutor Danilo, doutor Biratã, né? Também nosso eminente procurador eleitoral, doutor Flávio, cumprimento os nossos servidores, a pessoa doutora Alvimar, cumprimento igualmente os advogados, as advogadas, as partes que se fazem presentes, os alunos, né, que vêm aqui cumprir as suas tarefas estudantis. Cumprimento também todos os repórteres e as repórteres, né, todos os jornalistas que aqui estão desempenhando a função primordial, né, de passar informações e notícias à nossa população. Muito bem. E muitos pares, né? Hoje temos mais um registro, né, triste a fazer, né? É o falecimento da mãe da nossa colega, né, a desembargadora Catarina Vargasello, falecimento, né, dela, que ocorreu, né? O sepultamento estará ocorrendo hoje em Muqui, estará ocorrendo hoje em Muqui, né? E a mãe da desembargadora Catarina, né, faleceu, inclusive foi suspensa a sessão do nosso tribunal, né, em função desse fato, né, que ocorreu, e nós, né, aqui registramos as nossas condolências, né, os nossos votos, né, de solidariedade, de fraternidade e de apoio à nossa eminente colega, desembargadora Catarina Maria Novaes Barcelos, né? Porque a dona Esmilda, né, que morava em Muqui, né, onde estava, né, faleceu nessa data. O sepultamento será hoje, né, no fim da tarde. Então, como eu disse, foi suspensa a sessão, né, para que até alguns colegas pudessem comparecer, né, né? E nós estamos aqui e registrando, né, esse ato, né, com muita tristeza, né, mas na esperança de que tudo corra muito bem, segundo a crença de cada um, né, que ela possa, que é acima, né? Muito bem. Embargador.
Presidente, eu peço bem a Vossa Excelência para encampar as considerações feitas agora, Vossa Excelência, com relação ao passamento da genitora, desembargadora Catarina Novaes Barcelos, colega pela qual eu tenho um apreço, uma estima pessoal muito grande, a de Muqui, descendente de Muqui, da cidade de Muqui. Tomei conhecimento do falecimento de sua genitora nesse momento. Vou fazer o possível para poder comparecer, não sei se poderei estar, já que eu estou me recordando, eu tenho um compromisso hoje à noite, que eu não tenho como contorná-lo, então dificilmente eu poderei comparecer. Mas eu, nessa oportunidade, eu encampo as considerações feitas, Vossa Excelência, e peço a Deus que ela seja confortada nesse momento. E é como manifesto.
Muito bem.
Presidente, eu também adiro as manifestações de pesar de Vossa Excelência, o desembargador Sérgio Gama.
Senhor presidente, eu também me associo às manifestações. Também quero aderir às manifestações de pesar pelo passamento da genitora da desembargadora Catarina, senhor presidente.
Pois não.
Também, presidente, adiro a todas as manifestações.
Pois não. Danilo, Bertão. Muito bem. Depois encaminharemos a nossa colega desembargadora Catarina, né, esse registro e os votos de toda a corte também, nesse sentido, né? Nós estamos fazendo. Doutor Flávio também? Também? Doutor Flávio também se manifesta nesse sentido? Muito bem. Muito bem. Eminentes pares, pela necessidade de publicação, né, com o nosso tempo aqui, né, está chegando o dia das nossas eleições, né, eu estou apenas submetendo aos colegas, né, para que possamos publicar o nome dos juízes auxiliares que atuarão junto com os titulares nas eleições. Né? Isso foi feito, né? Esse contato foi feito com todos os colegas indicaram, né, os juízes que tinham disponibilidade para auxílio, né? E aqui está o nome de todos eles que vão auxiliar. Na primeira zona eleitoral, o doutor Gustavo Matede, na sexta zona, o doutor Fernando Lira Rangel, né? Em Marilândia, o doutor Felipe Mogado Horta, o governador Lindenberg, doutor André Guastimota, Guasti Mota, Laranja da Terra, doutora Regina Lúcia, doutor José Borges Teixeira, em Divino São Lourenço, doutor Paz Aristóteles, na 14ª Zona Eleitoral em João Neiva, doutor Frederico Ives Arruda de Carvalho, em Ibatiba, na 18ª, né? 21ª Zona, doutor Samuel Miranda, 22ª, doutor Guarneges, 23ª Zona Eleitoral, em Água Doce do Norte, doutora Maristela Faquete. Todos eles vão auxiliar os colegas que são os titulares das zonas, né? Então, submeta aos colegas para que nós possamos publicar, a fim de que todos os atos por eles praticados estejam legitimados por competência dessa corte. Ok? Muito bem.
Eu gostaria de pedir licença até para aproveitar a oportunidade para comunicar ao tribunal também, a todos, que também no âmbito do Ministério Público foram designados 20 promotores eleitorais, auxiliares, que vão atuar naquelas zonas eleitorais que, por seu histórico ou características particulares, demandam, né, esse reforço. Alguns atuarão nos dois dias, no dia anterior e no dia da eleição, e alguns somente no dia da eleição, em auxílio aos titulares. Já estão designados por indicação do Procurador-Geral de Justiça. Então, é só uma comunicação esse tribunal.
Obrigado. Pois não, muito bem. É uma comunicação que reforça e incorpora, né, essa parceria, né, que a Justiça, né, todos os seus membros do Ministério Público, né, em nossa atuação, né, no trabalho, né, para que essas eleições sejam feitas exatamente com clareza, com ética, com dignidade, com transparência, com igualdade e segurança para todos. Muito bem. Muito bem, professor Flávio. Bem, colegas, podemos então passar a nossa pauta?
Sim? Senhor presidente.
Pois não.
Eu só queria deixar registrado hoje que meu gabinete encontra-se em férias. Eu não poderia me furtar não deixar registrado aqui, uma vez que é aniversário da minha zelosa assessora, a doutora Cristina Robson, razão pela qual eu deixo aqui registrado meus votos de felicidade e agradecimentos à minha assessora.
Muito bem, doutor. Também em campo, né? Nós transferimos, né, todos os votos, parabéns.
Sim, nós também, né? Presidente.
Todos nós, muito bom. Receba do nascimento. Parabéns, Farel. Bem. Colegas, então, o primeiro aqui da pauta originária de hoje, né, é o registro de candidatura de relatoria do nosso colega doutor Raquel. Né? Vamos, pregão.
Registro de candidatura número 738-69, da classe 38, coligação requerente, coligação Espírito Santo que dá certo. Candidato da coligação ao cargo de deputado estadual, o senhor Juliano Conrado Matos dos Anjos. Alguém presente pelas partes aqui apregoadas? Excelência, ninguém presente pelas partes.
Pois não, doutor Raquel.
Presidente, é um pedido de renúncia do candidato que eu estou homologando na oportunidade.
Muito bem. Não é homologar, renúncia. Bom, o segundo também é de relatoria da nossa eminente colega doutora Raquel. Seu embargo de declaração, não pergunto.
Embargo de declaração oposto nos autos da representação número 1704-32. Embargantes, senhor Hudson Soares Leal e senhor Reginaldo Loureiro, coligação embargada, coligação para a Frente Espírito Santo. Alguém presente pelos embargantes? Pela coligação embargada? Excelência, também nestes autos ausentes as partes.
Pois não.
Presidente, aqui são dois embargos, do Reginaldo Loureiro e Hudson Soares Leal, em relação à aplicação de multa no valor de R$ 2.000 de uma propaganda. Ambos são intempestivos, então eu não estou conhecendo o recurso de ambos. Por quê? O acordo foi publicado no dia 24 de setembro, em sessão, e os embargos foram protocolizados no dia 27 de setembro. E o prazo da legislação é de 24 horas para as representações, que é o do artigo 96, parágrafo 8º. Na verdade, ele fala em recursos de representação. Mas o TSE já fez uma interpretação sistemática do artigo 96, parágrafo 8 das eleições, e tem corroborado o entendimento de que o prazo para interposição de embargo de declaração em sede de representação por propaganda eleitoral irregular é de 24 horas. Então, e aqui eu estou transcrevendo jurisprudência do TSE, agora de relatoria da ministra Laurita Vaz, que diz o seguinte: segundo a jurisprudência do TSE, de 24 horas, o prazo para oposição de embargo de declaração contra acordo de TRE em representação com base no artigo 96 da Lei das Eleições. E cito ainda dois julgados dos TREs de Pará, Goiás, e outros dois aqui da Lavra do desembargador Carlos Simões e da doutora Eloá. Portanto, ultrapassado o prazo, eu não estou conhecendo de ambos os embargos em razão da intempestividade.
Bem, Júlio? Então, suma, por nome dele, preliminarmente não conhecia dos recursos. Terceiro, na pauta de relatoria da minha colega juiz doutor Danilo. Juiz doutor Danilo?
Então, vou pedir a Vossa Excelência que inverta a pauta. Eu só estou analisando um detalhe aqui no voto e em seguida eu julgo.
Perfeitamente. Vamos passar ao número 4, então, de relatoria, doutor Elimar. Podemos, doutor Elimar?
Sim.
Podemos? Ao pregão, por gentileza.
Recurso da representação número 1888-85, da classe 42. Recorrente, senhor José Renato Casagrande. Recorrido, senhor Reginaldo Loureiro Pereira. Além do recorrente, presente o recorrido? Excelência, ausente o recorrido.
Presente. Pois não. Doutor Pimentel, faz a extensão.
Boa tarde, eminentes juízes que compõem essa corte. Boa tarde, eminente procurador regional eleitoral, sou diretor da secretaria. Eminente juiz auxiliar relator, também o doutor Biratã, que aqui está presente. Nós pedimos permissão, eminente relator, para dispensar o relatório, tendo em vista que poderemos abordar rapidamente essa questão que é trazida aqui para julgamento nessa tarde. Senhor presidente, egrégio tribunal, a matéria nos parece de fácil deslinde, O senhor, a coligação, aliás, é majoritária. Na verdade, eu iria pedir ao eminente relator se pudesse nos fornecer o processo. Eu estou com um arquivo diverso. A matéria tem até uns contornos curiosos, né, que seguramente vão balizar o entendimento do tribunal para futuros processos de mesma natureza. O senhor Reginaldo Loureiro Pereira, candidato, nós até trocamos outro dia por outro nome de outro candidato, ele representou contra José Renato Casagrande, exclusivamente contra José Renato Casagrande, não em face também da coligação. O que que ele alegou? É que, quando da realização do comício no Álvares Cabral, em que foi recepcionada a candidata Marina Silva, foi colocado internamente um painel que o representante alegou que teria mais de 4 metros quadrados e, portanto, seria um outdoor. Essa representação foi juntada com, a ela foi juntada esse painel, que na verdade foi decomposto em pequenas propagandas, praticamente do tamanho de uma folha de papel, com a propaganda do candidato Casagrande e colocado ao fundo do palco, ou na lateral do palco, em que foi realizado o evento, em caráter interno. A a nobre sentença entendeu que teria havido uma propaganda vedada com base no artigo 18 e em razão de se caracterizar um outdoor. Em sede de recurso, o recorrido teve a oportunidade de esclarecer a Egrégio Tribunal. Primeiro, a fixação dos cartazes, vários pequenos cartazes no painel de fundo do palco onde se realizava o evento, internamente dentro do Clube Álvares Cabral, isso é fato absolutamente comprovado. A fixação desses cartazes ocorreu em ambiente interno, de reunião promovida pelo recorrido, logo não importando o impacto visual de outdoor. E jamais, jamais poderia importar em outdoor, uma vez que a expressão outdoor é exatamente janela aberta. Se destina àqueles mecanismos, né, que são utilizados de forma pública na rua. Não existe, portanto, outdoor interno em ambiente e em recinto fechado. É, outdoor, em inglês, em sentido genérico, significa qualquer propaganda exposta ao ar livre. E, portanto, em sentido restrito, grande cartaz de propaganda colocado à margem das vias públicas. Exatamente é o sentido exato da expressão outdoor, janela para fora, significa dizer algo para alcançar o visual das pessoas que transitem sobre determinadas ruas, estradas, avenidas. Tratando-se de uso de propaganda em recinto fechado, em que se reuniam os religionários da candidata Marina, a propaganda foi, inclusive, retirada imediatamente após a realização do evento. Era apenas um painel de fundo para festejar, comemorar aquela visita que foi muito importante, como todas as visitas dos candidatos a presidente são importantes para o nosso Estado do Espírito Santo. Não pode, portanto, ser aplicada data máxima vênia qualquer tipo de multa pela fixação de outdoor dentro de um ambiente interno. Ademais, jamais caberia a multa prevista no artigo 39, parágrafo 8º, que foi a incidência que se lançou sobre o fato, uma vez que o parágrafo 1º do artigo 18 da resolução, 23.404, é expresso em afirmar que a multa disposta no parágrafo 8º do artigo 39 é aplicável apenas às placas que excedam 4 metros quadrados. E há uma aligeirada leitura dessa propaganda, vamos ver que não havia placas, havia pequenos cartazes colocados, inclusive intermitentes, não colados. Ou seja, tendo mais de 4 metros quadrados, a placa, e não sendo comercializado, no mínimo seria a hipótese de aplicar o artigo 37 para o primeiro, e não o disposto no artigo 18, que é considerar aquela propaganda como outdoor. E sempre situando essa propaganda dentro de um ambiente interno de um evento partidário. Mais ainda, se se tratava de bem de uso comum, logo, não poderia haver aplicação também de multa, porque imediatamente após a realização do evento, essas placas, essa propaganda foi retirada. Outro sim, conforme mencionado na defesa, se tem em verdade é a retratação de um único evento ocorrido no interior do Clube Álvares Cabral, com os partidos políticos, as coligações, com os religionários, com comício interno, sendo assegurado o direito de qualquer ato de propaganda em recinto aberto ou fechado pela nossa legislação. É exatamente o caso. O candidato ora recorrente reuniu-se com seus correligionários a fim de receber a candidata à presidência da República, a senhora Marina Silva, na sede do Álvares Cabral, e nada mais natural que no local exato fosse ele enfeitado, fosse ele decorado para o discurso daqueles caravaneiros que chegaram com a candidata a presidente e com os correligionários que aqui estavam presentes, que também se manifestaram. De toda forma, Igreja do Tribunal, procurando ser breve, a propaganda eleitoral utilizada no interior do Álvares Cabral jamais poderia ser equiparada ou convolada como propaganda de outdoor. Quanto à fotografia juntada pelo representante recorrido, que aliás até por curiosidade ele participou desse evento, né, para fotografar, para buscar possíveis eventuais irregularidades, porque correligionário não era. Mesmo sendo adversário político, a fotografia apenas mostra um quadro utilizado para que o candidato fizesse o seu discurso. E após o término dessa reunião, o bem fora totalmente estabelecido, como é público e notório, após o término deste evento. Numa escala maior, apenas para ilustrar, o Código Eleitoral admite a realização de eventos dessa natureza. Gostaríamos, senhor presidente, pedindo permissão e a paciência de Vossa Excelência, para citar uma hipótese julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, em que esse é agora de 19 de agosto de 2014, na representação 740 da relatoria do Dr. Guilherme Ribeiro Baldan. Recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, local fechado, outdoor, não caracterização. A fixação de painel não exposto ao público, que extrapola a metragem de 4 metros quadrados, em bem particular, não configura outdoor, nem viola o artigo 12 da resolução TSE 23.404, especialmente se o recinto é fechado. Recurso não provido, mantido a sentença na íntegra. Destarte, requer o representado que seja dado total provimento a este recurso pela improcedência da imputação, que é, de fato, entre tantas que o eminente juiz auxiliar recebe, né, ela tem características próprias, né? Nessas sessões do tribunal, dia a dia, nós encontramos, né, com novas hipóteses, novas situações, que são sempre bem enfrentadas, não só pelos eminentes juízes auxiliares, como, sobretudo, pelo nobre colegiado. Por essas razões, entende-se que outdoor não houve. A propaganda, na verdade, não foi uma colagem de cartazes, de painéis, mas pequenas propagandas intermitentes, inclusive separadas, 20 ou 30 centímetros de uma de cada outra. E que, na pior das hipóteses, seria o caso de aplicar o artigo 11, para o primeiro. Aliás, ou melhor, exatamente, o artigo 37, para o primeiro, da Lei das Eleições, sobre o abuso da propaganda. Mas na circunstância em que ocorreu o evento, senhor presidente, agradecendo a atenção de Vossa Excelência, não é? Sendo uma propaganda colada para um evento específico e retirada logo em seguida, nós entendemos que esse tribunal há de perseguir o caminho da improcedência. Agradeço a Vossas Excelências, muito obrigado pela atenção.
Pois não, novamente, relator.
Voto a... Quero parabenizar o ilustre advogado pela brilhante tentação oral. Emerge do artigo 37, caput, da Lei 9.504/97, que nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive postos de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta, fixação de placas, estandartes, faces e assemelhados. Outrossino, parágrafo 2º do mencionado artigo, preconiza que bens de uso comum para fins eleitorais
são os assim definidos pelo Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. À vista disso, não comporta acolhimento a alegação do recorrente no sentido de que a propaganda impugnada não é regular por quanto fora veiculada no ambiente interno do Clube Álvares Cabral, tendo sido retirada imediatamente após a realização do evento eleitoral. Isto porque a norma supramencionada é clara ao vedar a realização de propaganda eleitoral em clube, que é considerado bem de uso comum, cabendo salientar, ademais, que o fato da publicidade ter sido afixada no ambiente interno do recinto não obsta a configuração do ato ilícito. Superada tal aresta, insta a consignar que, de acordo com a fotografia carreada à folha 15, fora afixado numa estrutura metálica um enorme painel contendo propaganda eleitoral do candidato à recorrente e, inobstante não tenha sido realizada inspeção judicial para a medição da referida placa publicitária, é possível afirmar que a mencionada peça ultrapassa o limite legal de 4 metros quadrados. Ora, o artigo 18 da resolução TSE 23.404/2014 vede expressamente a realização de propaganda eleitoral por meio de outdoors, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, coligações dos candidatos, à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320 a R$ 15.561,50. Além disso, o parágrafo 1º do supracitado artigo estabelece que as placas que excedam a 4 metros quadrados ou que se assemelham a outdoor e sejam comercializadas sujeitos-se à multa disposta no parágrafo 8º do artigo 39 da Lei das Eleições. Por sua vez, o parágrafo 2º da referida norma preconiza que as placas que excedam a 4 metros quadrados ou que se assemelham a outdoor e não sejam comercializadas, sujeitam-se à multa disposta no parágrafo 1º do artigo 37 da Lei das Eleições. No que tange à definição de outdoor comercializado, em recente entendimento adotado por esta Igreja Corte, quando o julgamento da representação tombada sobre o número 166705, entendeu-se que para a aplicabilidade do parágrafo 1º do artigo 18 da resolução TSE 23.404/2014, é necessário que a propaganda tenha sido comercializada com a contratação de empresa para sua montagem e veiculação e que tal fato ocorre, por exemplo, naqueles casos de veiculação de cartaz com três imagens, trishow, o cartaz iluminado, front show, bem como o painel com imagens móveis, acionado por computador. No entanto, ao contrário do entendimento perfilhado por este Tribunal Regional Eleitoral, o posicionamento adotado pelo Coleno Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que, para fins de configuração de outdoor, não é necessário que a propaganda eleitoral seja veiculada através de placa publicitária explorada comercialmente, bastando que o engenho ou o artefato, dadas suas características e ou impacto visual, seja equiparado a outdoor, em verbos, aspas. Propaganda eleitoral irregular, outdoor, bem público. 1. Para fins de configuração de outdoor, a que se refere o artigo 39, parágrafo 8º da Lei nº 15.497, não é exigido que a propaganda eleitoral tenha sido veiculada por meio de peça publicitária explorada comercialmente, bastando que o engenho ou o artefato, dadas suas características e ou impacto visual, se equipare ao outdoor. 2. A veiculação de propaganda eleitoral mediante outdoor enseja a incidência do artigo 39, parágrafo 8º da Lei das Eleições, mesmo que seja fixada em bem público, tendo em vista a natureza dessa propaganda de impacto inegavelmente maior e cuja utilização implica evidente desequilíbrio dos candidatos no exercício da propaganda. 3. Para afastar as conclusões do Tribunal Regional Eleitoral de que a propaganda consistente em duas grandes placas fixadas em via pública configurava engenho publicitário assemelhado ao outdoor, além do que, consideradas as circunstâncias do caso, ficou comprovado o prévio conhecimento dos representados. Representados, seria necessário o reexame de fatos e provas vedado na instância especial nos termos da súmula 279 do STF. Recurso Especial Eleitoral 264105, acórdão de 28/4/2011, relator ministro Arnaldo Verciani Leite Soares, publicação de Diário de Justiça, eletrônico, 27 de maio de 2011, página 27 e 29, TSE, Revista de Jurisprudência do TSE, RJ TSE, Revista de Jurisprudência do TSE, volume 22,
tomo 2, data 28/4/2011, página 158, negrito nosso, fecho aspas. Aliás, para melhor esclarecer o entendimento acerca da configuração do outdoor comercializado e não comercializado, oportuno trazer à baila o seguinte trecho do julgado supracitado, abro aspas. Lembro que a multa prevista no parágrafo 1º do artigo 37 é de R$ 2.000 a R$ 8.000, enquanto o valor da penalidade pecuniária estabelecido no parágrafo 8º do artigo 39 é mais significativo, de R$ 5.000 a R$ 15.000, considerando evidentemente a natureza dessa propaganda de impacto inegavelmente maior e cuja utilização implica evidente desequilíbrio dos candidatos no exercício da propaganda. Penso que não se pode entender cabível a multa do parágrafo 8º do artigo 39 apenas aos casos de engenhos ou artefatos cujos espaços sejam explorados e administrados por empresas, porquanto isso representaria eventual burla à norma legal. Poderia ocorrer, por exemplo, que candidatos, partidos de coligações contratassem a elaboração ou a confecção de propaganda mediante artefatos ou engenhos para fins de fixação em bens públicos ou particulares e que não constituíssem espaços explorados comercialmente. Essas circunstâncias não descaracterizam a equiparação de tais artefatos ou engenhos a outdoors, se evidenciadas características, padrão visual e ostensividade similares. Por outro lado, não se pode perder de vista a dificuldade até mesmo de se produzir prova da respectiva destinação comercial, sobretudo no célebre curso de procedimento de propaganda irregular. Ademais, se se concluísse no presente caso pela incidência das disposições do parágrafo 1º do artigo 37 da Lei das Eleições, se poderia argumentar que a retirada dessas propagandas fixadas em bem público, ainda que equiparadas ao outdoor, após a intimação, ensejaria a impossibilidade de aplicação da multa, considerada a expressa redação do citado parágrafo 1º e a jurisprudência do Tribunal. Logo, ainda que fixada em bem público, a veiculação de propaganda eleitoral por meio de outdoor ou engenho assemelhado acarreta a aplicação do parágrafo 8º do artigo 39 e não do parágrafo 1º do artigo 37, fecho aspas. Depreende-se, portanto, que, enquanto o entendimento esposado por esta Egrégia Corte converge no sentido de que, para a aplicação do parágrafo 1º do artigo 18 da Resolução TSE nº 23.404/2014, que prevê a penalidade de multa disposta no parágrafo 8º do artigo 39 da Lei nº 9.504/97, é necessário que a peça publicitária tenha sido comercializada mediante a contratação de empresa para sua montagem e veiculação. O posicionamento adotado pelo colendo do Tribunal Superior Eleitoral, é no sentido de que, para fins de configuração de outdoor, a que se refere o artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504/97, não é exigido que a propaganda eleitoral tenha sido veiculada por meio de peça publicitária explorada comercialmente, bastando que o engenho ou artefato, dadas suas características e o impacto visual, se equipare ao outdoor. Em outros termos, observe-se que, para o Tribunal Superior Eleitoral, não há necessidade do outdoor ser ou não comercializado para efeito da incidência da penalidade de multa prevista no parágrafo 8º do artigo 39 da Lei 9.504/97. Ao contrário, basta tão somente que as características e o impacto visual do engenho ou artefato sejam equiparados a de um outdoor. Nesse contexto, há que se registrar que, em recente julgado do Tribunal Superior Eleitoral, cuja relatoria foi do ministro José Antônio Dias Toffoli, confirmou-se o entendimento de que a veiculação de propaganda eleitoral por meio de outdoor ou engenho assemelhado acarreta a aplicação do parágrafo 8º do artigo 39 e não do parágrafo 1º do artigo 37, e nós vejamos, abro aspas, agravo regimental, recurso especial, propaganda eleitoral, dimensões superiores a 4 metros quadrados, efeito visual de outdoor, fixação em bem de uso comum, retirada, irrelevância, incidência de multa, artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504/97, agravo desprovido. 1. A publicidade impugnada no caso em exame consistia em engenho publicitário cujas dimensões superaram 4 metros, ou seja, com efeitos visuais equivalentes ao outdoor, cujo uso é vedado para fins eleitorais e enseja aplicação de penalidade pecuniária. 2. Ainda que fixada em bem público, a veiculação de propaganda eleitoral por meio de outdoor ou engenho assemelhado acarreta aplicação do parágrafo 8º do artigo 39 e não do parágrafo 1º do artigo 37, de modo que a retirada da publicidade no prazo de 48 horas não impede a aplicação de multa. Precedente. 3. Agravo regimental desprovido. TSE, agravo regimental no recurso especial 24.446, São Paulo, relator ministro José Antônio Dias Toffoli, dado julgamento 21 de março de 2013, dado publicação
Diário da Justiça Eletrônico, 6 de maio de 2013. Fecho aspas. Por todo exposto, vê-se que, no trilhar do entendimento esposado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a norma inserta no parágrafo 2º do artigo 18 da Resolução TSE 23404 de 2014, que prevê a penalidade de multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504/97, não tem aplicabilidade, visto que, para efeito de configuração de outdoor, não se faz diferenciação entre propaganda comercializada e não comercializada. À vista das considerações supralineadas, peço vênia para discordar do entendimento exposado por esta Igreja Corte para adotar o posicionamento do Colégio Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a veiculação de propaganda eleitoral por meio de outdoor ou engenho assemelhado acarreta a aplicação do parágrafo 8º do artigo 39 e não do parágrafo 1º do artigo 37. Destarte, considerando que, na hipótese em tela, fora realizada propaganda eleitoral irregular em bem de uso comum, por meio de peça publicitária com dimensão superior a 4 metros quadrados, o que configura outdoor, forçoso reconhecer a incidência da penalidade de multa prevista no parágrafo 8º do artigo 39 da Lei 9.504/97. E, nesse sentido, eu citei uma jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, de relatoria de Luiz Roberto Ayubo. Peço vênia para não ler, para não me tornar muito cansativo. Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo o destarte incólume, a sentença ver gastada é como voto.
Embargador Sérgio.
Suíça respeitosamente, senhor presidente.
Pois não.
Senhor presidente, eu peço licença para me ausentar, que eu já encerrei minha atividade hoje. Uma boa sessão para todos. Boa tarde.
Muito bem. O quinto é a nossa pauta de relatoria do meu colega, doutor Biratã. Vamos passar, Junão? Vamos lá, pregão.
Recurso na representação número 1691/33 da classe 42. Recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido senhor Paulo César Artong Gomes. Presente o recorrido? Excelência, recorrido encontra-se ausente.
Pois não, lamento,
senhor. Senhor presidente, o voto é longo, eu vou procurar fazer um resumo dele. É uma questão que já foi aqui suscitada na sessão de terça-feira passada. Na verdade, se trata de um recurso interposto pelo Ministério Público em face de sentença por mim proferida, que julgou parcialmente procedente uma representação oferecida pelo parquê, alegando violação ao artigo 37, parágrafo 2º, e também ao parágrafo 4º do artigo 36 da lei, ambos da lei 9.504. Ao receber a representação inicial, eu deferi uma liminar e determinei a retirada da propaganda irregular, supostamente irregular, que estava sendo veiculada no veículo van. Ele foi apresentado, esse veículo, aqui no TRE, no Núcleo de Combate à Corrupção Eleitoral. Foi feita a medição dessa propaganda e se chegou à metragem de 6 metros e 97 centímetros quadrados. Eu sobreveio a sentença, eu julguei parcialmente procedente a sentença, reconheci a propaganda irregular nesse patrimônio particular, nesse veículo, afastei a infração do parágrafo 4º do artigo 36 e impus a sanção pecuniária do parágrafo 1º do artigo 37, por se tratar de patrimônio particular e cujo inadimplimento já admite de pronto a implementação da sanção. Como eu disse, sobreveio a sentença e, na sequência, o Ministério Público interpôs esse recurso eleitoral pretendendo o reconhecimento da infração, da irregularidade relativa à clareza, legibilidade, tamanho, proporcionalidade do nome do candidato a governador em relação ao do vice e também o aumento da sanção pecuniária que eu tinha estipulado em R$ 2.000. Eu lembro, volto a falar aqui, que na representação de número 168356, que começou a ser apreciada, julgada na sessão de terça-feira, houve solicitação de uma questão de ordem preliminar, que foi, na prática, um despacho que eu havia proferido nessa representação, convertendo o julgamento em diligência e determinando, requisitando, melhor dizendo, a Secretaria Judiciária que indicasse, designasse um servidor do quadro técnico do tribunal para realizar a medição nessas placas para aferir a proporcionalidade
é impugnada. Lembro que o Ministério Público suscitou essa questão, eu fiz a mesma análise, reproduzi a mesma fundamentação dessa, em relação a essa questão preliminar, aqui estou rejeitando, porque eu entendi que, de acordo com o artigo 130 do Código de Processo Civil, há essa prerrogativa do juiz em produzir essa prova de ofício. Então, eu entendi e afastei essa alegativa de ofensa ao princípio do contraditório da ampla defesa e estou rejeitando essa preliminar, reproduzindo a mesma motivação naquela representação de 16/83.
Pois bem, toda a fundamentação já foi extremamente debatida, né, por nós na corte, né, e no caso concreto, né, apesar das ponderações feitas pelos eminentes pares, né, apesar de todas as ponderações, de todas as ressalvas, ela foi rejeitada. Né. Eu consulto, então, se mantemos a mesma posição? Mantemos a mesma posição?
Sim.
Ah, sim? Pois não? Pois não? Tudo bem? Então, rejeitado.
Tudo bem. Quanto ao mérito do recurso, senhor presidente, há um item aqui relativo à proporcionalidade do nome do candidato a governador em relação ao do vice, em que se alega a violação para o quadro do artigo 36. E eu me apoio em recente julgamento do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, que diz que na aferição do cumprimento da regra do artigo 36, parágrafo 4º, utiliza-se como critério principal, sem prejuízo da clareza e da legibilidade, a proporção entre os tamanhos das fontes, altura e comprimento das letras empregadas na grafia dos nomes cotejados e não a proporção entre a área quadrada ou o número de pixels. Como eu disse na outra representação, eu reproduzo também a mesma fundamentação aqui, o servidor encarregado da diligência, ele fez a medição das letras, que no caso aqui estão dispostas como PH e César Conago, na fotografia que serve de base à representação, e encontrou um percentual de 38,5%, ou seja, superior à exigência definida em lei. Então, eu estou afastando essa questão também arguída no recurso. E, na sequência, e por fim, há um pedido também no recurso, uma pretensão recursal relativamente ao aumento da sanção pecuniária. Eu estipulei essa sanção, repito, em R$ 2.000, e o Ministério Público Recorrente pretende que essa sanção seja elevada ao mínimo, pelo menos, em R$ 6.000. Eu estou também refutando essa questão, porque na aplicação da sanção, eu considerei as coordenadas, as diretrizes previstas no artigo 91 da Resolução 23.404, que diz respeito à gravidade do fato e à repercussão. A sua repercussão, além da questão da situação econômica do infrator. Eu considerei que a apreensão, a veiculação de apenas um só veículo, não teria o condão de estar elevando essa repercussão e a gravidade desse fato. Por isso que eu estipulei no mínimo legal essa sanção que está prevista no parágrafo 1º do artigo 37 da lei 9.504 e estou mantendo nesse patamar. De forma que eu concluo aqui o meu voto, conhecendo o recurso, mas negando o provimento e mantendo incólume a sentença como está lançada.
E é como voto, senhor presidente.
Demais, doutor Sérgio?
O mérito acompanha o eminente relator.
Também, senhor presidente.
Doutor Júlio.
Doutor Marcos. Presidente, eu pedi vista do anterior, peço respeitosamente desse também, que eu julgo os dois na mesma oportunidade.
Senhor presidente, pela ordem. Como era o único processo pautado aqui sobre a minha relatoria, eu peço vênia, autorização ao tribunal para me ausentar e retornar ao meu local de trabalho.
Pois não, Tubiratã.
Muito obrigado.
Muito bem.
Boa tarde.
Bem, aqui nas pautas que nós temos, antes de passarmos, né, ao anúncio do processo que será julgado, eu consulto os eminentes pares, né, sobre eventuais adiamentos que possam ocorrer nessa pauta. Consulto. Né? E a segunda? Doutor, tem algum? Doutora Raquel, tem algum?
Tem, presidente. Vou adiar o terceiro.
Terceiro da pauta?
Isso.
Adiar. Pois não. Não. Doutor Júlio, tem. Adiamento? Não? Uhum.
Doutor Marcos? Presidente, eu adio 4 e 5.
Ah, sim. São esses sobre exame.
Uhum. Doutor Raquel adiou 3, né?
Sim.
O 5. Eu vou dizer o 3, perdão.
O número 6 também.
Vê o que eu disse.
Ok.
Presidente, eu voto o número 3.
Vossa Excelência vota o número 3,
que eu tinha pedido para...
Pois não. Uhum. Tinha pedido para inverter, né, a ordem do julgamento. Né? Número 3. Doutor Danilo vai julgar o número 3 da nossa primeira pauta, a pauta de hoje. O processo de hoje. Bom, já vimos feito o pregão, mas vamos repeti-lo.
Representação número 1846-36, classe 42, de Vitória. Representante, senhor Marcos Antônio Vicente, tendo como advogados nos autos, doutor Luciano Ciotto. Representado, meritíssimo juiz eleitoral da 20ª Zona, Aracruz, Espírito Santo. Alguém presente pelo representante? Ausente o representante, excelência.
Pois não, claramente é tudo.
Presidente, eminentes pares, eu vou fazer o possível para resumir o voto, porque acabou ficando longo com algumas citações, mas trata-se de representação com pedido de liminar, proposta por Marcos Antônio Vicente, candidato a deputado federal, em face do juiz eleitoral da 20ª Zona do Espírito Santo, que teria retirado, com base na portaria 003-2012, daquele juízo, propagandas com ajuda de força policial, além de ter determinado que vários candidatos retirassem suas propagandas. Basicamente, a representação cinge-se a esta portaria, que teria determinado que fossem retirados de todos os terrenos baldios do município. Eu vou até ler o texto da portaria para facilitar. Diz o seguinte: fica proibida toda e qualquer fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, mesmo que inferiores a 4 metros quadrados, em terrenos baldios pertencentes a particulares, considerando que a propaganda de tal forma descaracteriza a manifestação individual do eleitor. Eu deferi liminar de antecipação de tutela para suspender provisoriamente os efeitos desta portaria, por entender que ela estaria em absoluto desacordo com a Lei 504. O magistrado fez um relatório de toda a ação de retirada dessas propagandas e argumentou que não retirou essas propagandas com base na portaria, que essas propagandas foram retiradas porque elas eram, de fato, irregulares em extensão, irregulares na forma, e por isso ele teria retirado essas propagandas, que ele não teria usado a portaria para esse objetivo. O Ministério Público entendeu, em um excelente parecer, que quero aproveitar para felicitar, entendeu o seguinte, que essa não seria o caso de conhecer dessa representação. Por quê? Porque essa portaria é de 2012 e teria sido editada para o pleito de 2012, para aquele pleito municipal. Entendendo também que, caso fosse conhecida, essa representação seria a hipótese de julgar procedente a representação, porque, de fato, o texto da portaria é frontalmente contrário ao texto da lei. A lei diz claramente que, se a propaganda tiver menos de 4 metros quadrados, ela... Então, fazendo uma pesquisa, encontrei julgado específico do TRE do Rio de Janeiro. E nesse julgado, não poderia ser mais próprio ao caso. Diz o seguinte: o terreno baldio, ou seja, aquele que sem edificações e sem utilização pelo seu proprietário não se caracteriza como bem de uso comum, capaz de coibir a instalação da propaganda eleitoral dos recorrentes, se não restou demonstrado nos autos que está à disposição da coletividade e afetado a uma finalidade pública capaz de comprometer a igualdade entre os candidatos, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 9504-97, a veiculação de propaganda eleitoral em imóvel particular, ainda que abandonado, independe de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, e afigura-se lícita, desde que não exceda as dimensões de 4 metros quadrados. Exatamente a hipótese aqui dos autos. Confesso que, num primeiro momento, eu fiquei muito inclinado a acolher a tese do Ministério Público de não conhecimento da representação, porque essa portaria seria de 2012. e principalmente pelo excelente relatório que foi juntado pelo magistrado. O excelente relatório em que ele junta as propagandas que foram retiradas, aquelas que foram mantidas. Todavia, analisando o texto da portaria e percebendo que ainda se encontra em vigor esse ato normativo, me pareceu que não faria sentido permitir que um ato normativo frontalmente contrário a texto de lei continuasse existente no mundo jurídico ou a produzir efeitos. E por essa razão, eu estou enfatizando todo o esforço do magistrado, o seu poder de polícia, que mesmo que esse poder de polícia não poderia ultrapassar os termos da lei, eu estou entendendo por dar provimento, julgar procedente a representação, apenas no que toca a tornar sem efeito o texto da portaria. O objetivo, o dispositivo do meu voto é só no sentido de tornar sem efeito o texto da portaria, porque, volto a afirmar, da leitura do texto da portaria é quase como se pegasse o texto da lei e dissesse o contrário. Me parece que a ideia era muito boa, era normatizar, era melhorar a questão da propaganda no município de Aracruz, que historicamente é um problema, sabemos todos, é um problema muito delicado. O magistrado fez um relatório muito bem feito, que inclusive foi encaminhado à presidência, esse relatório, mas me parece realmente que a acolher a tese do Ministério Público, eu precisaria entender de que esse ato normativo, sozinho, em tese, ainda que não produzisse efeitos, ele poderia ficar vigente. Na realidade, me parece que poderia ter havido representação, ainda que esta portaria não fosse aplicada. Imaginem, Vossa Excelência, que se essa portaria fosse editada hoje e não houve nenhuma aplicação desta portaria. Me parece que ainda assim seria um ato passível de representação, mesmo sem uma aplicação no mundo prático, apenas porque, em tese, ofenderia o texto de lei. E, por essa razão, eu estou julgando procedente apenas neste particular.
Doutor Sérgio?
Meu sentido, cumprimentando o eminente relator pelo estudo que fez. E é como voto, senhor presidente.
Doutora Raquel?
Doutor Júlio?
Doutor Marcos?
Doutor Zé Eduardo?
Exatamente, eu peço vista.
Me avise, Vossa Excelência.
Operações às mãos aqui.
Bem.
O que eu falei agora? Eu estou pedindo ao meu irmão.
Tudo bem.
Achar isso aqui.
Bom. Doutor Marcos, Vossa Excelência, sobre o processo número.
E de jurisprudência,
é justo. Um dos feitos. Julgados.
Julgo, presidente.
Sim. Tudo bem, tem a palavra.
Lembrando, peço até que a taquigrafia anote, porque eu fiz um voto escrito, mas já alterei todo e o voto será outro. Mas relembrando o caso em julgamento, trata-se aqui de um recurso eleitoral interposto pela representante, no caso Coligação para Frente Espírito Santo, em face da sentença de folha 73-75, proferida pelo juiz auxiliar doutor Elimar Pinto, sob o argumento de que os representados, no caso, Coligação Espírito Santo pode muito mais, e Paulo César Artung Gomes e Haroldo Rocha, teriam infringido a legislação eleitoral ao divulgarem propaganda eleitoral na Praia de Itaparica, Vila Velha, próximo a Embratel, em área de preservação ambiental, mas sendo comprovada após notificação a retirada da propaganda eleitoral do bem público. Em razão disso, a sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda de objeto superveniente. Foi então interposto recurso pela coligação representante. O eminente relator, então, o juiz auxiliar, doutor Elimar Pinto, deu provimento ao recurso, reformando a sentença, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao recorrido Haroldo Rocha, em razão da legitimidade passiva de causa, e condenar solidariamente os demais recorridos, no caso Coligação Espírito Santo Pode Muito Mais e Paulo César Artung Gomes, a pagar a multa prevista no artigo 11, parágrafo 1º da resolução TSE 23.404, de 2014,
por entender que os mesmos não teriam comprovado a retirada da placa após notificação no prazo legal. E acompanhou esse voto a eminente magistrada Raquel Durão Correia Lima. Eu pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria e, com as devidas vênias, eu ouso divergir. Nesse caso, eminente presidente, o processo ele foi inicialmente extinto sem resolução do mérito pela falta superveniente de interesse de agir, que teria sido o fato de ter a coligação representada e os demais representados retirado a placa tão logo notificada. Mas só houve, com o recurso da coligação partidária para fim do Espírito Santo, o eminente magistrado, doutor Elimar, deu provimento ao recurso para julgar procedente a representação. E o que que, dentro do meu ponto de vista, aconteceu? Ao proferir a sentença, eu verifico que, muito embora extinto sem resolução do mérito, na verdade, e isso tenha constado a parte dispositiva, o eminente juiz auxiliar analisou efetivamente a matéria de fundo. Ou seja, dentro do meu ponto de vista, não teria que ter sido julgado extinto o processo sem resolução do mérito, mas sim julgado procedente a representação e não aplicada a multa ante a retirada. Porque a partir do momento que se julga extinto sem resolução do mérito, não haveria para a coligação representada, nesse caso, e os representados, interesse em recorrer, porque o julgamento lhe foi benéfico. Então não haveria interesse nenhum deles em recorrer. Haveria interesse, sim, da coligação para a frente do Espírito Santo, como efetivamente recorreu. E ao dar provimento ao recurso para julgar procedente, no meu ponto de vista, o eminente doutor juiz auxiliar aplicou, no caso dos autos, a teoria da causa madura, prevista no artigo 515, parágrafo 3º do CPC. E por que eu falo isso? Porque analisa, a partir do momento que se aplica a teoria da causa madura, se abre a porta para esse tribunal analisar acerca da procedência ou improcedência da representação, ainda que o recurso só tenha pedido a reforma da sentença para os casos de procedência. E o que eu fiz foi exatamente isso. Ao analisar os autos, eu estou entendendo que o resultado deve ser o julgamento de improcedência da representação e não de procedência. E digo que, e por quê, presidente? Porque do conjunto probatório carreado aos autos, não foi possível, pelo menos na ótica desse julgador, inferir que a placa publicitária que está às folhas 8 tenha dimensão superior ao limite legal de 4 metros quadrados e que tenha sido afixada em área de preservação ambiental, ou seja, bem público. Em que pese a ausência de comprovação da retirada das placas pelos representados ou recorridos, que ocasionou a aplicação da penalidade pelo nobre relator, observe que a adesão liminar às folhas 12 e 13, que determinou a retirada da placa publicitária, foi deferida com base nas alegações realizadas exordial da representação que vem estudando tão somente com a fotografia de folhas 8, que, equivocadamente, do meu ponto de vista, foi identificado como artefato publicitário equiparado ao outdoor. Do mesmo modo, concluiu a Procuradoria Regional Eleitoral, se for 71-72, pugnando pela improcedência da representação, visto que na prova nos autos que o propaganda eleitoral ultrapassa o limite legal de 4 metros quadrados e que tenha sido colocado em área de preservação ambiental e tampouco configurou o outdoor que tenha sido justaposta a outro artefato publicitário. Também, presidente, entendendo que, muito embora só foi interposto recurso para a coligação para a frente do Espírito Santo, pedindo a reforma da sentença para condenar os representados, eu estou aplicando realmente a teoria da causa madura, como fez o eminente relator, apesar de não ter dito expressamente, para, com todas as vezes, divergir e reformar a sentença para julgar improcedente a representação. E é como voto.
Presidente,
pois não?
Pela ordem, eu vou reformular. Eu entendi o voto, eu não tive acesso aos autos, né? Eu votei, mas não, agora com os esclarecimentos do Dr. Marcos, eu também concordo. Se não há prova que a propaganda excede a 4 metros quadrados e também que ela teria sido afixada em uma área de preservação, se há dúvida, eu acompanho. Então, eu acho que tem que prevalecer esse entendimento de que houve a licitude da propaganda.
Pois não. Salvo o melhor juízo, eu também acompanhei o eminente relator. Eu gostaria que Vossa Excelência.
Foi.
Eu também reformulo para encampar o entendimento, agora sustentado pelo doutor Marcos Felipe.
Doutor Zé Eduardo.
Tendo em vista a divergência, eu peço vista.
Pois não. Muito bem. Vamos ao segundo da nossa pauta. Objeto de vista da doutora Raquel. Né? Muito bem. Pois não. Palavra.
A representação aqui versa sobre a fixação de placas do candidato Paulo César Tung e José Alexandre Rezende Belotti, em muro de um imóvel situado na Avenida Leitão da Silva. O juiz auxiliar, doutor Elimar Pinto, julgou procedente a representação em face dos representados Paulo César, Paulo Artung e coligação Espírito Santo Pode Mais, e os condenou ao pagamento da multa prevista no artigo 11, parágrafo 3º, no valor de R$ 2.000, por ter afixado uma placa contendo fotografia do candidato em bem público, mas que, na verdade, se tratava de bem particular. A fotografia ela foi afixada no muro do comitê do candidato Belotti. Entendeu o magistrado que se tratava de bem público, porque fazia divisa com a rua, que é bem público. Só que essa questão já foi superada aqui na corte, né? Entendendo que se trata, na verdade, de bem particular. Só que não houve recurso por parte do candidato, representado Paulo César Artung, e também pela coligação. Então, em relação a eles, eu estou mantendo a condenação. Agora, com relação ao candidato José Alexandre Rezende Belotti, cuja propaganda também estava fixada no comitê, o magistrado julgou procedente, aplicando multa no valor de R$ 5.320,00, por entender que a propaganda também estava fixada em bem público. Aquela mesma situação. Mas que essa propaganda, em razão de acarretar aquele efeito outdoor, ele condenou nos termos do artigo 39, parágrafo 8º da Lei das Eleições, então no 37, parágrafo 1º. E ele, então, recorreu aduzindo que a propaganda em questão foi veiculada por seus correligionários e que não se tratava de outdoor, e sim daquela hipótese prevista no artigo 18, parágrafo 1º. Haja vista a ausência de comercialização quanto à sua veiculação. E eu estou mantendo o entendimento esposado pela Corte Superior Eleitoral no julgamento da representação 1867, no sentido de que a aplicação da sanção do artigo 39, parágrafo 8º da Lei das Eleições só deve ocorrer quando comprovada a contratação de empresa para sua veiculação. Diferente agora da tese trazida aqui para o doutor Elimar, porque esse entendimento ele está em consonância com a resolução desse ano, que entende justamente ser necessária a comercialização da publicidade para atrair a penalidade aplicada ao outdoor, que é do artigo 18, parágrafo 1º, que diz o seguinte: as placas que excedam 4 metros quadrados ou que se assemelhem a outdoor e sejam comercializadas sujeitam-se à multa disposta no parágrafo 8º do artigo 39 da Lei das Eleições. Então, eu, por hora, não vou mudar o meu entendimento. Posteriormente, eu vou até pedir vista dos autos, né, desse processo que ele acabou de julgar aqui hoje, mas por hora eu vou manter o meu entendimento, porque eu faço aquela pergunta, então para que o artigo 37, parágrafo 1º? Então ele estaria totalmente inútil, né, na legislação. Então, por essa razão, eu peço vênia ao eminente relator, conheço do recurso interposto por José Alexandre Rezende Belotti, dando-lhe parcial provimento para aplicar ao representado multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º da Lei das Eleições, no valor de R$ 2.000,00. E mantenho a sentença, a condenação do Paulo César Artur e coligação Espírito Santo Pode Muito Mais, porque não recorreram da sentença. É como voto.
Presidente, pela ordem.
Pois não?
Presidente, processo semelhante a esse, hoje eu pedi vista.
Isso.
Né? Uhum. Porque o doutor Limar trouxe uma jurisprudência mais nova. Mas eu gostaria de reexaminar a hipótese,
sim,
de considerar o voto que eu dei anteriormente acompanhando o relator e pedir vista também nesse processo.
Perfeitamente. Perfeitamente, meu Deus. Tudo bem. Até do... Meu Sérgio. Doutor Júlio, próximo é Vossa Excelência, foi pedido de vista, né? Número 7 da pauta. Pois não, tem a palavra.
Senhor presidente, ministro Pares, o voto é oral. Pedi vista dos autos ontem, com relação à manutenção da convocação de mesário Henrique José Grilo, uma vez que o mesmo exerce a função de leiloeiro em cargo de confiança. Pedi vista para verificar se o meu entendimento é impeditivo ou não da função. Mas diante do voto apresentado pelo ilustre jurista Marcos Felipe, que vem acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu também conheço parcialmente o recurso para manter o nome do recorrente na relação de mesários convocados. E é como voto, senhor presidente.
Vou pegar a súmula aqui, só um instantinho. Bom, o doutor Marcos Felipe deu provimento parcial, né?
Isso.
Mas é um recurso nesse sentido, né? Bem, foi seguido pelo embargador Sérgio Gama, também pela doutora Raquel e pelo doutor Júlio, né? Hoje, após pedido de vista, certo? Doutor Zé Eduardo.
Senhor presidente, também acompanho o voto do relator, até porque a violação do artigo 120, parágrafo 1º, inciso 3º, lá se refere a agentes, a servidores públicos que ocupantes de cargos de confiança do executivo, né? O que não se confunde com quem tem um cargo efetivo, mas exerce uma função comissionada. A vedação aqui é daqueles que ocupam cargos em os quais o seu próprio provimento é discricionário por parte da autoridade administrativa. Pode ser demissíveis ad nutum, etc. Não aqueles que têm cargo efetivo, como é o caso da parte desse processo, mas que venham exercer uma função comissionada. É, então, com essas considerações, eu acompanho o relator.
Então, súmula dá provimento parcial, unanimidade. Último da nossa pauta, em base de declaração, de relatoria do eminente colega desembargador Sérgio Gama.
Julgo.
Lembra? Vamos ao pregão?
Em base de declaração, oposto dos autos do recurso eleitoral número 339-39, recurso esse da classe 30, oriundo de Vitória. Embargantes, senhores Luciano Henrique Sordini Pereira e Leandro de Oliveira Moreira. Coligação embargada, coligação Experiência, Juventude e Amor por Barra de São Francisco. Alguém presente nestes autos pelas partes aqui apregoadas? Ausentes as partes, excelência.
Doutor. Senhor presidente, egrégia corte, né, doutor procurador regional, cuida-se aqui de recurso de embargo e declaração oposto Luciano Henrique Pereira Sordini e Leandro de Oliveira Moreira em face do acórdão, folha 291-305. Por unanimidade de votos, conheceu do recurso interposto pelo embargado para preliminarmente anular a decisão de não conhecimento do recurso de embargo declaratórios, determinando a remessa dos autos ao juízo da 23ª Zona Eleitoral. Inicialmente, antes de adentrar no mérito recursal, constato que há flagrante erro material na presente hipótese, posto que o teor da ementa não condiz com a decisão proferida por esse egrégio do Tribunal Regional Eleitoral no julgamento do recurso eleitoral terminal 0023. Explico. Consoante dito anteriormente, essa egrégia corte decidiu pela baixa dos presentes autos para novo pronunciamento do juízo de piso. No entanto, a emenda constante nos autos reflete o entendimento de que originariamente esse relator sustentara. Contudo, conforme se depreende dos votos lançados por ocasião do julgamento, reformulei meu voto
e acompanhei, na oportunidade, o voto exarado pela excelentíssima senhora juíza doutora Raquel Durão Corrêa Lima. Portanto, a ementa constante nos autos está absolutamente dissociada do entendimento acolhido pela Corte Regional Eleitoral, impondo sua alteração para que haja observância ao efetivo julgamento. Pelo ocorrido, adequo a ementa do julgado e passará a ter a seguinte redação. E eu reproduzo, então, a nova ementa, na íntegra. E prossigo. Se os colegas quiserem que eu faça a leitura integral da nova ementa, eu farei. Ultrapassado esse ponto, passo à análise da suposta omissão apontada pelos embargantes. Em análise do voto proferido e do acordo embargado, verifico que, concessa a máxima vênia, não há qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame. Isso porque, ao que se constata, a decisão recorrida apreciou com plena exatidão em toda a sua inteireza, de forma devida e suficientemente, a pretensão jurídica manifestada, não havendo como sequer inferir a ocorrência do alegado vício que infirmaria, caso existente, a validade intrínseca do acordo embargado. Os embargantes sustentam haver omissão no acordo embargado em razão do egresso do Tribunal Regional Eleitoral ter aplicado, por ocasião da contagem do prazo, dos embargos de declaração oposta em face da sentença, a regra prevista do parágrafo 12 do artigo 73 da Lei 9.504, em detrimento ao prazo previsto do parágrafo 8º do artigo 96 da Lei Federal 9.504. Acerca da controvérsia apontada pelo recorrente como eventual omissão, este egresso do Tribunal Regional Eleitoral assim se manifestou in verbis. Ademais, no que tange a tempestividade em sede de representação por conduta vedada, de acordo com o parágrafo 12 do artigo 73 da Lei 9.504, aplica-se o rito instituído pelo artigo 22 da Lei Complementar 6490 e, por conseguinte, o prazo recursal geral de 3 dias previsto no Código Eleitoral, que, aliás, foi expressamente adotado no parágrafo 13º do artigo 73 da Lei das Eleições, afastando-se indubitavelmente a incidência do prazo de 24 horas previsto no artigo 96, parágrafo 8º da Lei 9.504. Prossigo. Portanto, verifico que os recorrentes, com a oposição dos presentes embargos, visam o reexame da questão já anteriormente decidida, o que não é possível, evidentemente, nessa via recursal específica. Para tanto, legislação pátria coloca recurso específico à disposição da parte eventualmente inconformada com o deciso. Ante o exposto, com esses presentes embargos de declaração, lhes dou parcial provimento para reconhecer de ofício erro material em razão da divergência entre o teor da decisão proferida e a redação e ementa publicada, e, via de consequência, alterar a ementa de forma a ajustá-la ao comando judicial proferido no julgamento recurso eleitoral 0023, e é como voto, senhor presidente. Votando, então, provimento parcial.
Tudo bem. Doutor Raquel? Doutor Júlio? Doutor Marcos? Deputado? Danilo? Súmula, então, nesse sentido, por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso. Bem, consulta os eminentes pares sobre se temos algum processo, né? Extra pauta, fora de pauta? Não. Não? Não temos nenhum processo fora de pauta. Bem, a nossa pauta administrativa já foi apreciada no início da sessão, né? Em razão da justificativa, né? Expusemos para que a publicação do nome dos juízes auxiliares pudesse ser feita já no nosso diário oficial, né? Na data de amanhã, né? Que possa ser feita, né? E ela o será, né? Consulto também, nós temos procurador regional, temos alguma? Então, né? Muito bem. Então, vamos declarar encerrada a nossa sessão. Né?
Presidente, e amanhã é diferente. A sessão às 15 horas amanhã ou às 14 horas? Teve o horário das 15?
Amanhã?
Às 15 horas?
Como é que ficou a tua questão? Doutor Júlio, nós não fizemos uma alteração, não. Né?
Tá ótimo.
Ficou às 15. Nós não podemos, né?
Sem problema.
Poderia ter sido feito, mas não fizemos, né? A tempo de publicar, né? Para poder fazer, não fizemos. Né? Então tá bem. Faremos.
Muito bom. Então, boa tarde a todos. Muito bem. Registrando uma satisfação aqui, está. Na hora da nossa reunião lá.